A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada a realização de plebiscitos no Pará para a criação de dois novos estados, Carajás e Tapajós. Se a população paraense concordar, as duas novas unidades da federação serão desmembradas do atual território paraense. Converso com a senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará, sobre essas duas possíveis mudanças naquele que é hoje conhecido como Estado do Pará. Bom dia, senadora.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvinte da Conexão Senado. De fato,
prejuízo
a Câmara dos Deputados aprovou um plebiscito. Existe uma demanda já histórica, sobretudo do povo do oeste do Pará, em realizar esse plebiscito. Nós temos clareza que a decisão plebiscitária é um direito do povo brasileiro, assegurado na Constituição Federal. Os mecanismos de participação direta da população brasileira sobre as questões de interesse público não podem ser cerceados. Nós temos que estimular o direito do povo de decidir.
Uhum.
Porém, quando se trata de uma questão que incide não apenas na região que está se mobilizando por esse interesse, nós temos que ter bastante cautela, porque o que está em debate não é apenas a vida da população dos Carajás, da região do Carajás, nem a vida da população do oeste do Pará, inclusive de onde eu sou originária. Eu sou filha de Alenquer, uma cidade do Baixo Médio Amazonas, de Tapajós, tão abandonada quanto todas as cidades paraenses, mas, digamos assim, distantes da capital paraense. Mas estou acautelada com essa questão, porque, por princípio, eu não sou a favor de desmembramento do território paraense. Acho que nós estamos sedentos, carentes de uma gestão que honre a história do povo paraense, uma gestão que considere a existência do nosso território como um todo, que perceba que os nossos recursos hídricos, nossos recursos minerais, nossos recursos na nossa biodiversidade, são recursos que podem ser utilizados com respeito à natureza, mas com respeito à população paraense como um todo. E o que tem acontecido historicamente não é isso. Os grandes empreendimentos na Amazônia, os grandes empreendimentos no Pará, têm servido para os interesses do capital, para os interesses das elites que têm feito esse movimento de exploração dos nossos recursos, né? Com a anuência, com a participação, com o interesse dos governos que têm se sucedido. Está aí a Vale do Rio Doce, que é uma das mineradoras mais rentáveis do mundo, que já foi do povo do Pará integralmente e hoje é uma exploradora do povo do Pará, que tem subsídios fiscais, que agora acabou de ganhar do governo federal a possibilidade de explorar os recursos hídricos através de Belo Monte, tendo dinheiro público, mais de 80% do investimento do dinheiro público através do BNDES na hidrelétrica de Belo Monte.
Uhum.
Enquanto que o povo do Pará não tem energia na região, uma parcela significativa da população não tem energia elétrica, enquanto uma parcela significativa e majoritária da população não tem água potável, não tem saneamento básico. Então é muito sério debater questões de interesses gerais, específicos, quando os interesses gerais vão estar sendo alterados.
Uhum. Então,
alô?
Sim, sim. A senhora vê hoje mais prejuízos do que benefícios, então?
Com certeza absoluta. O território paraense é um território rico, né? O território paraense é um território que que por si só conseguiria manter uma estrutura de qualidade na educação, na saúde, na infraestrutura, no saneamento básico. O que sai do Pará hoje em minérios, o que sai hoje do Pará através do agronegócio, através de outros empreendimentos muito lucrativos, e por isso tem interesses divisionistas por parte desses setores, que têm conseguido convencer uma parcela da população de que é importante, de que a divisão é necessária, quando na verdade o que falta dividir é a renda, o que falta dividir é o lucro, o que falta dividir é o atendimento, a qualidade do atendimento na saúde, na educação, porque os filhos dos ricos dessa região, eles não tratam a saúde dos seus parentes na região. Eles botam os parentes nos aviões e levam para fora do estado, inclusive, não é nem para a capital, levam para fora do estado. Porque o sistema de saúde no Pará, ele é falido. Hoje nós não temos digamos assim, muito rendimento por conta do turismo na nossa região, que é um potencial absolutamente inquestionável, porque nós não temos infraestrutura na região. E não é só nos Carajás, não é só na região do Tapajós. Se você for para o Marajó, as cidades do Marajó, o arquipélago do Marajó, tem um infinito potencial turístico. Não tem rede telefônica nas cidades do centro do Marajó, como Curralinho, como Ponta de Pedras. Eu estive semana passada visitando essas cidades. E você fica acéfalo. Se precisar de um socorro, não tem como pousar um avião em Ponta de Pedras, porque a energia, a rede de energia, que é privatizada também na região, não pode colocar os cabos de energia por baixo da terra. Então o avião não pode descer porque está trançado de cabo de energia. Então são situações difíceis, que precisava ter um governo sério, e não teve até agora no Pará. Nós não tivemos até hoje um governo sério, responsável, que não tenha vinculação com os interesses das elites, que tem tido esse comportamento exploratório, predatório da região, né? Eu, como paraense, me sinto humilhada de saber que o meu estado, com todo esse potencial natural que tem, é campeão de trabalho escravo, é campeão de desmatamento, é campeão de exploração sexual de crianças e adolescentes, e tem os piores índices educacionais do Brasil. Se a gente for para os índices nacionais, você vai evidenciar o Pará sempre nos últimos lugares, né? Isso dá vergonha, porque nós temos noção do quanto hoje, por exemplo, o minério tem contribuído para o aumento do PIB brasileiro, e a região fica abandonada.
Sim.
Quando se discute pré-sal, as regiões do sudeste brasileiro, onde o petróleo vai ser explorado, estão brigando para ter um potencial, para ficar mais recursos na região. Do Pará sai, não fica energia, não fica. Tucuruí é um exemplo. A hidrelétrica de Tucuruí, até hoje, as cidades da região tocantina não têm 100% de energia. Porque o que está em jogo nesse modelo de desenvolvimento, que tem, por exemplo, a questão energética como mote, e só no Pará tem uma perspectiva anunciada pelo governo de 5 hidrelétricas, inclusive na região do Tapajós, não está em jogo melhorar desenvolver a região. Não está em jogo infraestruturar, garantir saneamento básico, garantir sequer energia para toda a população. Sim. O que está em jogo é a exploração do potencial energético para a energia ser levada para fora.
Uhum.
Então, é doído, né, que esse debate ele esteja acontecendo de forma transversa, sem que, de fato, o nosso povo, em todas as regiões do Pará, consigam analisar a capacidade de sobrevivência do povo paraense no dia seguinte, não é só desta ou daquela região.
Tá certo.
Então,
sim.
Se eu tiver algum poder de influenciar, eu vou estar influenciando para que os dados, os elementos, mesmo no caso de haver o plebiscito, né, que eu não descarto como um direito, porque eu estou defendendo na reforma política que os mecanismos de participação direta do povo sejam ampliados, como fazer projetos diretamente, como tomar decisões importantes, né? O povo tem direito de decidir. Agora, também o povo tem direito de ter informações aos dados. O povo tem direito de conhecer a parte orçamentária, financeira, porque não está chegando o dinheiro nessa ou naquela região.
Tá certo. Senadora Marinor Brito, obrigado mais uma vez por atender a Rádio Senado. Um bom dia.
Bom dia para vocês também.
Obrigado, senadora Marinor Brito, do PSOL do Estado do Pará, falando aqui ao Conexão Senado sobre os plebiscitos que podem decidir a criação de dois novos estados a partir do desmembramento do atual território do Pará.